DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Terminou hoje a missão de representante das Nações Unidas em Bissau, José Ramos Horta. Entretanto, a União Africana apelou aos parceiros da comunidade internacional para levantarem as sanções impostas à Guiné-Bissau na sequência do golpe de Estado de 2012, tal como já o fez a organização regional. O representante da União Africana em Bissau, ao vídeo pequeno, disse que o país está a retomar a normalidade constitucional. O presidente eleito da Guiné-Bissau está de visita a Portugal antes de tomar posse na próxima segunda-feira. José Mário Vaz encontrou-se com o seu homólogo português, Cavaco Silva, a quem terá pedido algumas sugestões para o bom funcionamento da futura presidência guineense. Em Lisboa, João Mave afirmou que é necessário reconquistar a confiança da comunidade internacional perdida na sequência do golpe de Estado de abril de 2012. O presidente de Moçambique defendeu hoje uma solução pacífica para a crise político-militar que afeta o país há mais de um ano. Armando Guebuza reafirmou que está disponível para conversar com Afonso Lhacama, líder da RENAMO, o principal partido da oposição. Em visita a Catandica, na província central de Manica, o chefe de Estado atribuiu responsabilidades à resistência nacional moçambicana, dizendo que o partido da oposição não cumpriu a promessa de realizar uma reunião de alto nível. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, denunciou um aumento explosivo da caça furtiva em Moçambique, que tem como alvos principais o elefante e o rinoceronte, devido ao marfim muito procurado nos mercados asiáticos. Os grupos de caça furtiva são muito bem organizados e as armas apreendidas no Parque Nacional de Limpopo têm, por vezes, ligações a instituições de segurança e proteção do Estado, refere ainda um relatório da WWF, organização que esteve hoje reunida num seminário em Maputo. Por isso, os especialistas afirmam que é necessário punir os polícias envolvidos na caça furtiva. A justiça egípcia voltou a condenar à morte elementos da Irmandade Muçulmana. O líder Mohamed Badi e 13 outros membros foram punidos com a pena capital por terem sido considerados responsáveis pela violência que provocou 10 mortos no Cairo em julho de 2013. O tribunal deverá reunir-se a 3 de agosto para emitir a decisão final. De lembrar que centenas de membros da Irmandade Muçulmana foram detidos e condenados à morte desde que o exército destituiu o presidente islamita Mohamed Morsi em julho do ano passado. O presidente dos Estados Unidos garantiu que não vai enviar tropas terrestres de combate para o Iraque. Em conferência de imprensa, a partir da Casa Branca, Barack Obama anunciou que os Estados Unidos vão disponibilizar ajuda militar ao governo iraquiano para combater o grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que está a lançar o pânico no país e a preocupar a comunidade internacional. A ajuda norte-americana poderá eventualmente evoluir para um ataque aéreo cirúrgico. A Ucrânia suspendeu o anúncio de um cessar-fogo no leste separatista, onde os combates continuam. Ao mesmo tempo, a NATO, Organização do Tratado Atlântico Norte, sinalizou o reforço da presença militar russa na fronteira. Entretanto, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, apelaram ao presidente russo, Vladimir Putin, para retomar negociações sobre o fornecimento de gás à Ucrânia. Na China, 3 ativistas da luta contra a corrupção foram condenados a penas de prisão. 2 ativistas a 6 anos e meio de prisão cada um e um terceiro a 3 anos. Os ativistas do Novo Movimento Patriótico publicaram fotos no ano passado em que exigiam que os funcionários públicos publicassem os seus bens. E vamos agora ao futebol. Neste momento jogam o Uruguai e a Inglaterra. O jogo está 0-0 e conta para o Grupo D. Está ainda na primeira parte. A Costa do Marfim perdeu esta tarde com a Colômbia por 2-1 em partida do Grupo C e o Japão jogará ainda hoje com a Grécia. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Jornalistas foram excluídos do julgamento do ativista Nito Alves em Luanda. Termina o mandato de José Ramos Horta como representante do secretário-geral da ONU em Bissau. Abdel Haidara é laureado por Fundação Alemã pela preservação de manuscritos históricos de Tombuctu. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 19 de junho de 2014. Teve início nesta quinta-feira em Angola o julgamento de Nito Alves, o jovem de 18 anos, que foi detido em setembro passado e mais tarde posto em liberdade condicional por ter mandado imprimir várias camisetas com slogans contra o presidente José Eduardo dos Santos. O julgamento, que teve lugar num dos tribunais de Luanda, decorreu sob um forte aparato policial e muitos jornalistas ficaram impedidos de cobrir o evento, como nos conta Nelson do Sul de Angola.
Depois de mais de 3 horas de audiência no Tribunal Municipal de Viana, arredores de Luanda, foi interrompido e adiado para o próximo dia 1 de julho o julgamento do jovem ativista cívico Manuel Nito Alves, que está a ser acusado pelo Ministério Público de crime de ultraje ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos. O jovem de 18 anos está a ser acusado de ter difamado a um órgão de soberania, no caso, o Presidente da República, ao ter mandado imprimir várias t-shirts com slogans contra o Presidente José Eduardo dos Santos. Ao que parece, o julgamento foi adiado por falta de testemunhas-chave de acusação, ou seja, sem a presença dos agentes da Polícia Nacional que detiveram Nito Alves no dia 12 de setembro do ano passado, o julgamento não podia prosseguir. Segundo o advogado de Nito Alves, o também defensor de direitos humanos, David Mendes, daquilo que foi dito em tribunal pelos declarantes que apareceram no julgamento, não há nada que incrimine o seu constituinte.
É preciso que o tribunal tenha mais elementos de provas. O que nós produzimos até agora para o tribunal não é suficiente para ter a convicção, mas para nós está claro, não temos dúvidas de que o que aconteceu foi uma armadilha, não houve o crime que o réu vem acusado e acreditamos não há outro caminho senão a absolvição.
Enquanto decorria o julgamento, centenas de pessoas reuniram-se à frente do tribunal em solidariedade para com o jovem Nito Alves. Devido ao espaço da sala, várias pessoas ficaram impedidas de assistir ao julgamento, entre elas os jornalistas. Após o julgamento ser adiado, Nito Alves disse à DW África, mesmo que venha a ser condenado, continuará em alto e bom som a chamar ditador ao presidente José Eduardo Santos pelos seguintes motivos.
Quando um cidadão, chefe do executivo, não respeita concretamente as leis que foram elaboradas e aprovadas na Constituição da República, aquela pessoa é considerada como um ditador que não respeita direitos humanos em Angola. Abateram Filipina Lando Vitor, Ricardo de Melo, o meu amigo Gana da Casa Fé e o Caçule Camulinga, onde estou estive detido, manda torturar os manifestantes e ele nunca se pronuncia.
Por fim, o jovem de 18 anos, que enfrenta a acusação de difamação contra o presidente da República, deixou um recado a José Eduardo dos Santos.
Tudo depende do comportamento de Eduardo Santos.
De salientar que antes do início do julgamento, o grupo parlamentar da UNITA emitiu um comunicado onde condena o julgamento de cidadãos cujo único crime é o de exercerem os seus direitos de cidadania constitucionalmente consagrado. O comunicado do maior partido da oposição em Angola considerou mesmo Nito Alves ser mais uma vítima do regime de Luanda. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
O que espera do julgamento? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os guinenses despediram-se do representante das Nações Unidas, José Ramos Horta. O timorense termina a missão nesta quinta-feira e deixa o país na sexta rumo a Nova Iorque. Ramos Horta disse ao nosso correspondente em Bissau, Brahim Adarame, que sai satisfeito do país.
Presidente Ramos Horta, como é apelidado em Bissau, é tido pelas autoridades guineenses de transição como um comandante de um corpo de bombeiros que conseguiu apagar um incêndio que ganhava proporções alarmantes depois do golpe de Estado. O incêndio que Ramos Horta teria ajudado a apagar, na opinião dos observadores, era alimentado pela falta do diálogo entre atores políticos e militares, assim como pelas divisões étnicas e religiosas fomentadas na altura. No período pós-golpe, ocorriam também, com bastante regularidade, perseguições e espancamentos, situações que Ramos Horta sempre condenou com veemência. Nesta quinta-feira, o representante especial do secretário-geral da ONU despediu-se dos guineenses após um ano e meio de mandato que iniciou a 9 de fevereiro de 2013. O ponto mais alto foi na maior feira do céu aberto de Bissau, com as feirantes. Adelé Sebastião, um dos organizadores do evento, justifica o facto de Ramos Horta ser o primeiro diplomata que sai do escritório para se inteirar pessoalmente sobre a realidade dos guineenses.
Queremos aqui assinalar a forma diferente com que exerceu o seu mandato. Foi uma pessoa que sempre fez as coisas de forma diferente. Porque ele saiu dos muros do gabinete, foi conhecer as pessoas, conviveu com as pessoas.
Na hora da despedida, Ramos Horta sai com a cabeça erguida por ter cumprido com sucesso a sua missão à frente do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz, o Niogbis.
Minha missão formal termina agora, mas vou continuar ligado à Guiné-Bissau, com o meu país, com o secretário-geral da ONU, para continuar a apoiar a Guiné-Bissau.
Em tom otimista, Ramos Horta afirma mesmo que o problema da Guiné-Bissau está parcialmente resolvido.
Nem os políticos, nem os militares, ninguém constitui problemas mais na Guiné-Bissau. Há o compromisso da elite política, dos novos dirigentes, todos me garantiram que vão sempre dialogar com a chefia militar, como melhor ainda estabilizar este país.
O ex-presidente de Timor-Leste construiu a imagem de que foi um verdadeiro salvador da pátria guineense durante todo o período de transição, injetando apoios necessários para o regresso à normalidade constitucional. Daí que o analista Rui Landim o considera um homem que pacificou a Guiné-Bissau e criou confianças entre os atores políticos e os parceiros internacionais. Ele fala mesmo num estrondoso sucesso.
Uma representação ativa das Nações Unidas para a construção e consolidação da paz. Para já ter um papel, fazer a transição, para podermos chegar, criar confiança às autoridades de transição, criar confiança aos parceiros internacionais, nas autoridades de transição, e criar nas autoridades de transição confiança também na comunidade internacional. E ele conseguiu isto. E era preciso ter esse papel muito mais ativo, proativo.
Os militares guineenses, que também homenagearam o diplomata timorense, para eles é extremamente difícil despedir-se do Prémio Nobel da Paz, um homem que, nas suas palavras, tornou possível o que era impossível para a comunidade internacional. Dabo Nawalna é o porta-voz das Forças Armadas.
É doloroso, é difícil. Esperamos que o senhor representante especial, secretário-geral das Nações Unidas, um timorense, país amigo, levará recordações da Guiné-Bissau para o seu povo e também o povo da Guiné-Bissau ficará com boas lembranças dele.
Milhares e milhares de guineenses despediram-se com muita música e dança nesta quinta-feira do representante da ONU. Para os guineenses, Ramos Horta é um homem que esteve sempre perto da realidade do povo. Esse homem parte nesta sexta-feira. Brahma Drama Bissau, DW.
O Dr. Abdelkader Aidara, diretor da biblioteca privada Mama Aidara, em Tombuctu, no norte do Mali, é o laureado da edição 2014 do Prémio Alemão para a África. O prémio será entregue numa cerimónia oficial no último trimestre deste ano pela Fundação Alemã para a África, que decidiu recompensar Abdel Aidara pelo amor dedicado aos manuscritos históricos de Tombuctu. António Rocha com os pormenores.
Abdelkader Aidara, que é oriundo de uma família detentor de milhares de manuscritos sobre a história africana, dirige a coleção familiar há 30 anos e, graças à sua organização não-governamental, Savam DCI, que significa salvaguardar e valorizar, os pesquisadores e estudiosos do mundo inteiro podem realizar trabalhos sobre um passado ainda não muito divulgado. Haidara reúne, cataloga e restaura os documentos muito antigos e coloca-os à disposição dos interessados, que se manifestaram muito preocupados quando esses preciosos manuscritos tiveram em perigo de serem queimados ou de desaparecerem no conflito armado na região norte do Mali. Com efeito, em 2012, na sequência da ocupação da sua cidade pelo Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, Mujal, Abdelkader Haidara decidiu transportar de forma secreta o maior número possível desses documentos para um local em Bamako, a capital maliana, para os colocar ao abrigo das destruições levadas a cabo pelas milícias jihadistas que na altura destruíam todo o património cultural no norte do Mali. Aos microfones da DW África, Abdelkader Haidara, que visita Berlim, fala da importância desses manuscritos.
São documentos que existem há muitos e muitos anos. Muitas vezes diz-se que a África não tem uma história escrita e que tudo é na base da oralidade. Mas isso não é completamente verdade, porque esses documentos que existem há vários séculos abordam assuntos importantíssimos do passado africano. Esses documentos estão escritos em árabe, mas cerca de 5% foram escritos em línguas africanas, nomeadamente o malinké, berber e bambará. Por isso criámos a ONG Savam DCI, ou seja, salvaguardar e valorizar esses documentos únicos no planeta.
Sob o trabalho concreto da organização não-governamental que Abdel Haidara dirige, ele sublinhou que se trata de algo que exige muita paciência e dedicação, mas que faz com muito prazer.
O nosso trabalho é completar o que já foi feito pelo Estado maliano. Muitas famílias guardam ainda muitos documentos herdados dos seus parentes que faleceram, mas elas não têm os meios para conservar esses manuscritos que necessitam de técnicas apropriadas e locais seguros. A nossa ONG faz este trabalho.
Sobre o Prémio Alemão para a África, edição deste ano, que lhe vai ser entregue no próximo outono, o diretor da biblioteca privada Mama Haidara, em Tombuctu, confiou-nos que...
Quando enfrentávamos grandes dificuldades, compreendemos que muitas vezes as pessoas reconhecem os seus verdadeiros amigos precisamente nessa altura, e os alemães estiveram na primeira linha de povos e países que compreenderam a nossa aflição e preocupação face ao perigo de perdermos todo esse património histórico-cultural. E a Alemanha confiou em nós. Ajudou-nos a retirar a tempo os manuscritos do local onde se encontravam para um outro sítio, por forma a proteger esses documentos de qualquer destruição.
Lembramos que o grupo salafista Ansar al-Din, assim como os islamistas radicais da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico Aqmi e o Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental Mujal, assumiram o controle das províncias de Gao, Kidal e Tombuctu em junho de 2012, após a expulsão do grupo rebelde Tuareg, Movimento Nacional da Libertação da Azawad, MNLA. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Nesta quinta-feira, o ativista angolano Nito Alves esteve num tribunal para ser julgado. O ativista é acusado de crime contra os órgãos de soberania por ter impresso camisetas com dizeres contra o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Recorde-se que Alves foi detido no ano passado por causa disso. O que é que espera do julgamento? Esta era a pergunta do dia. E mande o seu comentário sobre o caso Nito Alves para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O Mundial de Futebol Brasil 2014 não é apenas um torneio desportivo, mas também uma competição entre as principais marcas de equipamento desportivo, as alemãs Adidas e Puma e a norte-americana Nike. A concorrência, sobretudo entre a Adidas e a Nike, é enorme. Ambas as empresas tudo fazem para serem as maiores, as mais visíveis e as campeãs do marketing e, por conseguinte, dos negócios. Mais sobre esta disputa com António Cascais.
A Nike oferece o equipamento a 10 seleções, entre elas Brasil, Portugal, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. A Adidas equipa 9 seleções, entre elas a Alemanha, a Argentina e a Espanha. Para além disso, a Adidas é patrocinadora oficial do Mundial e é, portanto, a marca que equipa os meninos que recolhem as bolas, os árbitros, os colaboradores voluntários, etc. A própria bola oficial é da Adidas. A marca Puma equipa 8 seleções, com destaque para a seleção da Itália e para a maior parte das seleções africanas que participam no torneio. O professor Markus Föth, especialista de marketing da Universidade Alemã de Hohenheim, fala-nos da importância de mega-eventos desportivos como o Mundial de Futebol para a promoção das três referidas marcas desportivas. Os grandes produtores de equipamento desportivo, como a Adidas e a Nike, vivem de mega-eventos desportivos como o Mundial de Futebol. Sobretudo a Adidas especializou-se em equipamento de futebol nos últimos decénios. Por isso, a empresa depende muito do torneio. Em termos de marketing, as atividades destas marcas concentram-se muito neste Mundial. Nos últimos anos, a concorrência entre as marcas, sobretudo as duas maiores, aumentou consideravelmente. O professor Markus Föth atreve-se mesmo a falar numa guerra das marcas. Trata-se de uma competição muito renhida, por assim dizer, de uma guerra entre duas ou três marcas que tudo fazem para fazerem concorrência umas às outras. Nos últimos anos, a Nike atacou muito a Adidas e pôs em causa a sua hegemonia no campo do futebol. Isso levou, naturalmente, a Adidas a contra-atacar. Neste Mundial, a Adidas investiu somas enormíssimas em ações de marketing. Ninguém sabe se este enorme investimento em publicidade valerá a pena, ou seja, se trará retorno. Tudo indica que sim, porque são vendidas, por exemplo, milhões e milhões de camisolas. Ora, se a Alemanha ou outra seleção equipada pela Adidas ganhar, isso será naturalmente um grande negócio para a marca desportiva. Mas muitos dos investimentos nem sequer são feitos para ganhar mais dinheiro, mas sim para travar o crescimento da marca concorrente. A Nike, segundo os observadores, parece ser atualmente a marca com mais êxito em termos de marketing. O vídeo Winner Stays, com o português Cristiano Ronaldo, foi clicado mais de 80 milhões de vezes. O vídeo Messi's Dream, com o argentino Lionel Messi, foi visto por apenas 31 milhões. A publicidade da Nike parece mais irreverente, a da Adidas mais conservadora. Mas tudo, de repente, pode alterar. Está tudo em movimento, diz o professor alemão Markus Föth.
Tradicional setzt Adidas ja als FIFA-Partner auf die...
Tradicionalmente, a Adidas assume o papel de sponsor, ou seja, patrocinador oficial do Mundial da FIFA. Como tal, a Adidas pode fazer publicidade diretamente com o Mundial e os símbolos do Mundial. A Nike, não sendo patrocinador oficial, não faz publicidade com os símbolos da FIFA, mas, pelo contrário, faz muita publicidade à margem do torneio. Ambas as marcas apostam muito nas redes sociais, na internet, no Facebook e no Twitter.
Also Facebook, Twitter und andere.
António Cascais, DW.
DW. Cultura.
O escritor moçambicano Ngolani Baka Kossa exorta o governo e a Renamo a aprofundarem um diálogo com celeridade para o fim do conflito político-militar em Moçambique. As negociações entre as duas partes, que se prolongam no tempo, há já vários meses, tem sido um fator de desespero para os moçambicanos. Apesar de haver uma luz no fundo do túnel, Baka Kossa pede concessões aos políticos envolvidos nesta crise para que a normalidade volte a reinar no país. João Carlos, conta-nos mais sobre o assunto.
Ngolani Baka Kossa faz parte das vozes coletivas que exortam o governo da Frelimo e o principal partido da oposição, Renamo, a se entenderem em nome da preservação da paz em Moçambique.
Todos nós queremos a paz, quer dizer, é qualquer coisa que nós conquistamos e há o consenso de que realmente essa paz, nem que se façam as concessões políticas possíveis, mas de modo a que a paz volte a se restabelecer em Moçambique.
Em entrevista à DW em Lisboa, Baka Kossa é contra qualquer cenário que contribua para o regresso à guerra. Reconhece que o contexto histórico não é favorável a nenhum extremismo, tanto por parte das forças governamentais como dos homens fiéis a Renamo.
O contexto histórico vai levar a que todos se aproximem, por variadíssimas razões, e as próprias pessoas que têm a memória do que foi a guerra naquele país.
Mas ao nosso microfone repete a frase "Ninguém quer a guerra", criticando severamente o tempo que as partes em conflito estão a levar para chegar a um acordo.
Que os políticos levem tempo para chegar a um consenso, isso é que desespera a todos nós.
O indicador de instabilidade, adverte, é que há moçambicanos vítimas da crise político-militar.
O indicador é que há pessoas que morrem. E morrendo uma pessoa, duas pessoas, é que são pessoas inocentes que estão a morrer. E é isso que nos aflige. Agora, há uma luz no fundo do túnel? Há. Porque há eleições aí à vista e todos têm que se legitimar através do voto. Eu espero que dentro dos próximos meses ou das próximas semanas realmente haja as concessões possíveis para que depois a gente retorne para o caminho da paz que já tínhamos atravessado essa estrada.
Na qualidade de escritor, Ngolane Bakakossa considera que a vivência de toda esta realidade interna acaba por se transformar também num motivo de inspiração para as suas obras.
Estamos lá dentro e tem sempre inspirado. Quer dizer, a gente diz muitas vezes que a nossa realidade às vezes ultrapassa a ficção. Então, se ela ultrapassa a ficção, o material é vasto e realmente vamos trabalhando sobre essa matéria.
Uma das suas obras, Memórias Silenciadas, exposta na Feira do Livro de Lisboa, transporta o leitor para a reflexão sobre a atual situação política em Moçambique, embora seja mais um retrato espelhado na Primeira República.
É um Moçambique da Primeira Constituição, é um Moçambique, digamos, antes do pluripartidarismo. São algumas memórias, algumas vivências que têm ficado na margem e silenciadas, esquecidas, inclusive, pelos protagonistas hoje e que foram protagonistas ontem.
Protagonistas que, segundo o escritor, não estão a corresponder às expectativas dos moçambicanos.
De certo modo, eu não diria que correspondam ou não às expectativas dos moçambicanos, porque o que a democracia nos diz que é no voto que a gente vê, digamos, a legitimidade ou não. Portanto, eles foram protagonistas ontem, continuam a ser protagonistas neste quadro democrático, o que é um caso raro, porque geralmente quando se há uma alteração de um quadro institucional ou constitucional, no caso, geralmente os protagonistas de ontem não têm campo aberto no novo quadro, mas estes têm um campo, foram legitimados e vamos ver, não é? Futuramente, através do voto, onde é que eles vão.
O importante para a literatura é retratar estes tempos para a história.
Não temos, digamos, aquele poder judiciário de julgar, de dizer, mas temos a virtude de fazer chegar essas memórias, essas vivências ao livro. É isso que eu tentei fazer.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
O que espera do julgamento de Nito Alves? Esta era a pergunta do dia. Como sempre, está aqui alguém para responder.
É verdade.
Para responder, não, para ler as respostas dos ouvintes e dos internautas.
Muito bem. Começo com Olafo Baldé, da Guiné-Bissau, que diz: o que esperar da força da lei não é verdade. Há um regime de intimidação, ditadura, calúnia e medo. David Tavares, um ouvinte de Gaza que vive atualmente em Pemba, respondeu por e-mail, diz: tomara que o jovem seja absolvido e siga com os ideais para beneficiar a sociedade civil. Força, força jovem, África precisa de homens como tu, e deseja também bom trabalho aos locutores em serviço. Então, muito obrigada.
Obrigada.
Pelo Facebook também temos muitos comentários. Paíta Oliveira Massada, da Beira, Moçambique, comenta: espera a libertação de Nito Alves, mas o julgamento mostra que em Angola não há democracia. Rondão Coacua comenta simplesmente: absurdo, falta da democracia. Horácio Costa Fernando escreve no Facebook: Angola e Moçambique ainda estão em guerra, visto que os seus líderes quase pensam com as nádegas e sentam com as cabeças. Envergonha muito. Felisberto Filomeno diz: legalmente o ofendido deve estar presente e mostrar aquilo que foram as evidências da ofensa e o julgamento basear-se em palavras que sairão de ambas as partes. Adilson Castro Adi, de Santo Meio Príncipe, comenta: espero que este julgamento seja esclarecido da melhor forma possível perante o jovem acusado Nito Alves e que haja um bom reconhecimento das autoridades angolanas. angolanas no que se refere ao aparelho judicial. Apesar daquilo que havia feito fora do normal contra o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, que a justiça seja feita para a camada mais baixa que muito tem sofrido nas mãos daqueles que têm o poder. E continuamos no Facebook, a propósito de uma outra notícia, nomeadamente o término da missão do representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta. Um comentador, Mamadou Diallo, diz: um excelente trabalho, sem ele não teríamos eleições até agora, mas graças ao seu empenho e vontade de ajudar o povo guineense, tudo foi possível. Sobre uma outra notícia, a partir da Beira, sobre o intuito de talvez separar ou dividir a cidade da Beira, os ouvintes criticam. E ainda uma última informação: o Uruguai está a ganhar por 1-0 frente à Inglaterra. Nadia Souza.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite e até amanhã.